Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Olá, boa tarde pessoal que nos acompanha. Nós voltamos com o nosso programa Coletivo Humanidades. Estávamos de recesso, né? Voltamos à escola, à rotina, semana passada, essa semana, né? E hoje, o nosso programa que tem, né, esse intuito de abordar questões relacionadas à educação no Paraná, hoje a gente fez aqui uma ponte aérea, né? Fomos lá para o Rio de Janeiro para, né, convidar duas pessoas muito importantes, né, na utilização da arte, né, como resistência na educação. Então, nós temos aqui o Diego Marinho Luiz, que é mestre em educação pela Unirio, graduado em licenciatura em educação artística pela UFRJ, né? Professor de arte concursado pelo Estado do Rio de Janeiro. Ele também é cartunista, criador da série de tiras em quadrinhos Martim, professor de arte, que foi vencedor do 33º troféu HQ Mix na categoria Projeto Especial na Pandemia. E também, né, membro do coletivo do Cartoon. Seja bem-vindo, professor Diego. E temos também aqui o professor João Paulo Cabreira, sociólogo e professor de sociologia pela UFRJ, mestre em educação pela PUC-Rio, e realiza a interface entre a ilustração e a popularização do ensino de sociologia e atua no coletivo do Cartoon na luta contra o novo ensino médio. Então, seja bem-vindo também, professor João Paulo. Então, eu vou passar para o Diego fazer a sua saudação inicial e depois a gente começa com as nossas perguntas.
Valeu, Edmara. Obrigado aí pelo convite. Fiquei muito feliz. É um prazer estar aqui. Boa tarde a todos e todas aí que estão nos acompanhando. E vai ser muito legal trocar uma ideia.
Que bom. João Paulo? Acho que seu microfone está fechado lá ainda.
Agora foi. Só para saudar vocês aí, agradecer a presença de todo mundo aí, agradecer imensamente o convite, essas oportunidades, esses espaços são importantes para a gente avançar no diálogo, né, nas discussões sobre educação. Muito obrigado.
Sim, e até já colocando a primeira consideração, né, assim, que nós utilizamos muito, né, do material de vocês, né, então a gente, né, eu sou professora de sociologia, inclusive o nosso coletivo, né, o coletivo Humanidades, ele tem, né, essa característica de ser formado por professores, né, de filosofia, de sociologia e de arte, né, então assim, contando só um pouco, né, de como que a gente se estruturou, na verdade, na resistência, né, que quando, em 2020, nós tivemos a redução, né, de 50% da carga horária de filosofia, sociologia e arte, a gente conseguiu se organizar, né, e lutar pelo nosso espaço, né, aqui no Paraná, principalmente no ensino médio, né, a gente não conseguiu fazer com que houvesse, né, a devolução das aulas, né, mas fizemos um grande processo de resistência aqui, principalmente com relação ao novo ensino médio, e eu acho que ainda a gente está na resistência, né, acho que, né, o revoga tem que ser algo permanente na nossa pauta, né, então, né, nós somos, né, um coletivo formado, né, por professores dessas três áreas, mas também temos outros adeptos, né, tem o pessoal que também que nos acompanha, que é da física, o pessoal que é da história, o pessoal da matemática, a gente tem, né, educação física, a gente tem, assim, né, a galera aí que acompanha o nosso trabalho, né, então, mas, né, aqui faltando um pouco da nossa trajetória enquanto coletivo aqui, mas eu queria já ouvir do Diego, né, então, assim, que você conte, né, assim, um pouco para nós a sua trajetória como professor, né, atuando, né, no estado do Rio de Janeiro, né, e como que o professor Martim surge, né, nessa sua trajetória.
Beleza, então, o professor Martim, ele é um grande desabafo em uma trajetória sufocante, né? Eu sou, como você falou, sou formado em artes plásticas, em belas artes, na UFRJ. E aí eu aprendi, quando eu estava na graduação, que a importância da arte, através da arte, a gente consegue estudar o próprio ser humano. Através das diversas manifestações estéticas, a gente entende diferentes sociedades, a gente entende a política, a ética, as nuances dessa sociedade e em diferentes manifestações estéticas. Então, estudar arte é estudar as diversas humanidades, né? Como diz o Krenak, não existe só uma humanidade, são várias. Não vamos tornar algo homogêneo, que é algo plural, né? Então, quando eu entrei no colégio, eu tomei um grande baque, um grande choque, porque eu tinha ciência, eu tinha certeza de que a minha disciplina, ainda tenho, é uma área de conhecimento. Só que quando eu entrei lá, a cabeça de alguns colegas, infelizmente, não vou dizer todos, era de que eu estava ali como uma pessoa para entreter. Então, sem precisar nada ser dito, era como se existisse uma hierarquia docente não declarada. Então, ah, Diego, ah, você é professor de arte, né? Então, faz uma atividade legal aí, mas nada muito pesado, porque os outros professores já estão passando matérias realmente sérias. Eu falei, mas eu faço também uma matéria, né? Através da arte também desenvolve o pensamento crítico, né? No caso das artes visuais, a gente aprende refletir através da parte estética, da parte visual. Então, quando eu passei os meus primeiros anos de docência, todos os momentos conflitantes que eu passava, de pessoas falando arte na matéria, a arte é o oba-oba, a arte é o professor que é o tio do desenho, eu pegava isso tudo e comecei a anotar num diário, né? E depois de um tempo, esse diário, conversando com um amigo, para tentar resumir, eu transformei essas experiências não muito bacanas em forma de quadrinhos, como uma forma de exorcizar essas questões. E aí o mais legal que começou para mim como um desabafo foi que quando eu comecei a fazer os quadrinhos aqui no Rio, eu percebi que outros colegas e outras colegas também da mesma área passavam pelas mesmas coisas. Isso para mim foi o grande barato que eu tive.
E poder utilizar, né, então, assim, dessa outra forma, né? E é interessante, né, porque, assim, o professor de arte tem isso mesmo, né, assim, ah, vamos enfeitar a escola para a festa junina, se chama quem? Né? O professor de arte, né? Tem um colega nosso aqui, né, naquele da filosofia, em que ele ressalta muito da importância que nós chamamos da arte durante a pandemia, né, se não fosse, assim, as várias formas, né, assim, de expressão artística, nós teríamos, talvez, uma pandemia muito mais complicada de conseguir resistir, né, de conseguir passar por todo aquele período, né, mas eu queria ouvir agora, então, né, do João Paulo também, como que foi, né, contar um pouco, né, dessa sua trajetória como professor, né, e como que foi, né, eu coloquei ali, né, a pergunta, né, como surgiu essa ideia de ilustrar a sociologia, né, eu não sei se eu coloco aspas, eu não sei se eu tiro as aspas, mas como que é isso, como se deu esse processo, né, de ilustrar a sociologia?
Tá mudo.
Tô esquecendo só. Não, acho que é um diálogo que tem mesmo com a minha relação com a arte, né? A arte, ela tem uma importância, né? E dentro do pensamento mesmo, dentro da forma de você se expressar. Então, eu sempre tive essa questão de ilustrar, né? De desenhar, de fazer anotações mais visuais do que exatamente anotações, né? Escritas, assim, resumidas. E aí, só que eu tinha uma inquietação muito grande em relação à sociedade, né? Acho que todo professor aí de filosofia, sociologia, que inquietação existencial, inquietação de tentar entender por que as coisas são dessa forma. E isso me levou até a sociologia, né? Então eu quis fazer o curso de ciências sociais, eu quis me aprofundar, né, nesse conhecimento. E aí, só que aconteceu uma coisa muito engraçada, né? Que na universidade eu me afastei do desenho. Né, e eu ficava tentando entender um pouco mais o que parecia muito inacessível a sociologia, né, e daquelas linguagens, aquelas formas de expressão, e aí eu acho que a ilustração, ela tem essa característica de tentar passar uma mensagem e atingir mais pessoas, é uma forma é um canal de expressão, né, e aí eu acho que essa vontade de desenhar, ela apareceu na faculdade de ciências sociais, que eu não tinha vontade de ser professor, mas ela apareceu com uma vontade de pegar esse conhecimento e torná-lo acessível, porque para mim foi uma dificuldade enquanto estudante lidar com conteúdos tão complexos, né? E aí, na verdade, eu queria descer o monte para falar para todo mundo, né? Quais são os achados e descobertas, e você não consegue falar a área de sociologia produz um jeito de escrever, né, e um jeito de falar que às vezes dificulta as outras pessoas entenderem, que não estão familiarizadas. E então, quando eu estava como professor, já entrei na rede já tem quase 15 anos, eu estava como professor do ensino básico, e os alunos, eu tinha uma certa dificuldade de passar alguns conceitos, e não existia nenhum material que tivesse uma ilustração assim para explicar exatamente os autores, e os alunos sempre faziam uma associação da sociologia com algo trágico e horroroso, né? Porque a gente está falando de desigualdade, a gente está falando de... Né? E aí uma maneira de aproximar os estudantes, de conversar, a ilustração acabou surgindo. Ela foi surgindo e um pessoal foi gostando, eu fui começando depois a publicar e compartilhar com outros colegas, e aí vem as trocas das ideias, né? E a sociologia, na verdade, ela encontra a ilustração aí como uma forma de se popularizar, como uma forma de tornar acessível, né? Como uma forma, como uma mediação pedagógica e como uma maneira de se expressar.
É quase aquela coisa, né? Você quer que eu desenhe? Tipo assim. Porque é isso, né? Assim, até acho que era o mesmo que eu tinha colocado lá no final, né? Que assim, a gente tem essa dificuldade mesmo, né? Eu acho que a sociologia, ela nasce, né, nesse contexto assim, muito robuscado, né, assim, de expressões, e que você duvida se você é alfabetizado, inclusive, quando você está lendo, né, principalmente os clássicos. Eu falo, caramba, não entendo nada. Né? Mas eu sendo professora também de sociologia, a dificuldade que é você explicar para aqueles meninos e meninas daquela idade, o que é isso aqui, isso aqui, né? E é isso, né? Por isso que eu falei, a gente utiliza muito também, né, da sociologia ilustrada para dar essa, né, esse caráter um pouco mais próximo também, né, mais palpável assim, né, de que a nossa sociologia não é lá, né, a sociologia é nossa, né, da nossa compreensão, né, do nosso mundo, né, de nós, né, e eu queria assim, te perguntar, o que é mais desafiador nisso, de você conseguir fazer, né, essa parte, assim, de você pegar, né, o conteúdo teórico, né, você enquanto professor e conseguir quase que traduzir, talvez, né, mas de uma forma ilustrativa, né, para os alunos, qual que é a parte mais desafiadora disso?
Olha, ele é difícil porque eu falo que o desenho ele acaba me ajudando a eu refletir também, né? Refletir sobre a prática, refletir sobre a forma como eu falo, porque o desenho ele tem essa... E aí o estilo, né? Que é um pouco o estilo que eu e o Diego a gente tem, que é o cartoonizado, né? Ele é uma relação entre uma proximidade do ponto mais simples, né? Do desenho mais simples com o desenho mais real, né? Então você imagina assim... um ponto representando o coração, e um coração realista, o cartoon está ali bem no meio, e ele consegue expressar, né, através desse ponto no meio, que para mim é uma metáfora da transposição didática, que é o processo que o professor faz de transformar o conteúdo mais próximo para o estudante, para aquela etapa ali que o estudante está no seu desenvolvimento. Mas ele tem alguns desafios, porque justamente ele é um desenho, né? Um cartoon, ele é alguns estereótipos que a gente cria, né? São as imagens simplificadas, e aí isso também faz a gente refletir sobre alguns estereótipos que existem na sociedade. Então a gente tem que tomar cuidado na hora que a gente vai desenhar com etarismo, com machismo, com de reproduzir a diversidade, de você tentar, né? Essas questões aparecem mais claramente, então o desenho ele me ajuda também a trazer isso para eu visualizar o que no dia a dia, até mesmo nós, professores de sociologia, a gente naturaliza, né? E é difícil. Então, ele tem essa dificuldade, né, de lidar com essas questões, os cuidados que você tem que ter, de ser uma coisa muito pensada, muito refletida, e tem a dificuldade de você conseguir passar, né, de maneira simples o que você quer passar, porque às vezes assim, o pessoal olha ali um desenho, mas ele é o que o professor, todo professor de sociologia passa por isso, né? Você resume numa frase três livros que você leu, né? Isso é uma coisa difícil. Então aquele conteúdo que está ali no desenho fácil foi vários livros, né, que você teve que ler para você chegar e conseguir simplificar. E aí tem uma dificuldade também, que eu acho que todo professor de sociologia acaba tendo, de filosofia, os professores da rede da escola básica, né? É que às vezes a galera do bacharelado, eu sou também um bacharelado, né? Também sou como sociólogo, eles não entendem a educação como um processo de etapas, né? Em que você vai simplificando, vai tornando mais complexo. Então, às vezes, as pessoas fazem, tem um entendimento, fazem a crítica quando um professor está passando aquele conteúdo como se fosse errado. E, de fato, quando você olha na perspectiva do bacharelado, aquele conceito realmente está errado. Mas para você fazer o aluno chegar à complexidade do conceito, você tem que ir trabalhando ele com o básico, ir para as etapas, porque esse é o processo de educação, né? Educação não é algo fácil de ser feito. Educação, ele é algo muito complexo. Infelizmente, nossa sociedade desvaloriza os professores como se fosse um explicador, nada contra, né, o palestrante, mas um professor, ele tem um período que ele fica ali com o aluno, ele tem um objetivo, ele tem uns objetivos específicos. Então, o desenho, ele se insere dentro dessa prática docente, por isso ela se torna muito complexa, né? Mas, ao mesmo tempo que ela é custosa, esse custo é muito importante para mim como professor de fazer essas reflexões.
E às vezes você não tem assim dimensão do alcance, né, dessas produções, né, que vocês fazem. E eu queria assim ouvir um pouco também de como que surgiu, né, essa ideia. Eu não sei se, né, vou passar para o Diego, mas daí o João depois pode complementar, né? Mas como que surgiu? Assim, como que vocês se organizaram para ter um coletivo, né? Assim, que com o nome, né, do Cartoon. Como que vocês se organizaram e pensaram, cara, dá para fazer, né? Encontrar as pessoas que são, né, que têm um pensamento semelhante e estruturar, porque como a gente acaba tendo essa perspectiva também, assim, da construção conceitual das coisas, né? Então, como que se constrói, né, os conceitos e para conseguir trabalhar com isso e dar um resultado tão bom, né, tão positivo assim quanto tem sido de vocês.
Vou tentar resumir, que a história tem aquela, você não tem aquela grande história, mas assim, se eu puder resumir, não tem aquela frase que o pessoal fala que os opostos se atraem. Eu acho que no caso da gente é completamente o contrário, que o nosso pensamento, a nossa vontade ativista, né, ativismo com arte, foi tão atraído um pelo outro que a gente acabou se conectando, né? Mas eu já estava fazendo o Martim já há um tempo, e aí eu fazia o Martim por temporadas, né? Então, a minha primeira temporada eu fiz o meu choque de cultura saindo da faculdade, entrando no magistério, e aquela loucura, como assim o pessoal acha que arte é brincadeira e não uma área de conhecimento. Aí depois eu cheguei na segunda temporada, que a gente estava na pandemia ainda, no ensino remoto. E aí, um pouco depois, a gente chegou naquele contexto do novo ensino médio, né? E nesse período eu estava de licença, eu estava fazendo meu mestrado, mas eu tinha fome de aprender, melhorar, né? Porque aí é uma coisa importante, que até tem a ver com o que o Gabriel estava falando, da imagem, né? Que o pessoal pode olhar a imagem e acha que é algo simplificado, mas ali é uma sintetização de vários assuntos que a gente se apropria e coloca da forma mais degustível possível, né? Então eu queria saber mais sobre o novo ensino médio, e aí eu comecei a entrar nos grupos de arte que eu tenho no WhatsApp. Conheci uma grande amiga que também está no grupo, a Lígia Merfano, que é professora de arte também, inclusive nas nossas atividades do Cartoon, ela foi a que fez o troféu do pior salário do professor, que nós, na categoria do Rio de Janeiro, recebemos o pior salário na educação. Olha só como que as coisas são, né? A valorização da docência, né? Que no Rio é o pior. E aí, graças a Lígia, eu fui conhecendo, foi um efeito cascata, né? Fui conhecendo um, conhecendo outro, conheci um outro grande amigo, Alexandre Diwana também. Graças ao Alexandre Diwana, que também é do coletivo, conheci João Paulo Cabreira. Ele falou, tem um cartunista aqui muito bom para entrar, não sei o quê. Ah, deixa eu ver. E aí, quando o Cabreira chegou no nosso grupo, eu falei, cara, eu já curti os trabalhos dele há muito tempo e já era fãzaça do trabalho dele. Eu falei, cara, que maravilhoso, incrível, assim. E aí a gente virou parceiro de desenho, cara. É interessante que a gente se conectou de tal forma que a gente começou a fazer várias atividades usando traço, passamos a fazer palestra, a gente fazia ações locais. E aí, quando a gente se juntou, algo importante também a ser citado, a gente conseguiu imprimir 15 mil cópias do nosso primeiro volume, né, impresso, né, do Educartoon, graças ao CEP daqui do Rio de Janeiro. Então, algo importante ser destacado: na luta da educação não há como você vencer sozinho, né? Que o pensamento segregador...
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.